agenciadepodcast.com.br.
Vocês estão sentindo esse calor? 7 horas da manhã já está fazendo 28 graus. Essa semana, o Rio de Janeiro registrou sensação térmica de 50 graus. Essa semana foi a primeira vez que o Brasil registrou clima desértico. Se você está pensando, isso não é normal, você está muito, muito, muito certo. Isso não é normal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, com um clima um pouco mais sério do que eu gostaria. Hoje a gente vai falar sobre as provas do aquecimento global. Gente, antes de mais nada, eu queria começar falando que gravar esse episódio tá muito difícil. Por quê? Tá muito quente e eu tenho que desligar o ventilador pra gravar o episódio, porque senão faz barulho no fundo. Então, eu só queria falar isso, que gravar esse episódio tá muito difícil, por motivos óbvios, mas também porque eu não posso nem usar o ventilador. Então, gente, hoje a gente vai falar de aquecimento global. Esse episódio está sendo motivado pelo calor infernal que tá fazendo em novembro, sim. Mas também para explicar o que é o aquecimento global, o que é o efeito estufa, explicar também por que o ciclo solar não tem relação com isso, uma coisa que as pessoas confundem muito. Eu acho que assim, né, esse calor no Brasil, essa semana, eu acho que é mais do que prova o suficiente, né, mas... Vamos entender o que está acontecendo realmente por trás disso. Para a gente entender o aquecimento global, a gente tem que entender o que é o efeito estufa. O efeito estufa em si é um efeito natural, quando você tem a presença de uma atmosfera. E mais do que isso, é um efeito necessário. É um efeito necessário para a manutenção da vida na Terra, tá bom? Mas é um equilíbrio muito, muito frágil. Então, vamos entender primeiro o que é o efeito estufa. A fonte principal de aquecimento do planeta Terra é o Sol, né? A nossa estrela. No sentido de que se a gente tira a Terra de perto do Sol, vai mudar muito, muito as temperaturas que a gente tem aqui. Parte dos fótons que vêm do Sol, quando eles chegam na atmosfera terrestre, eles são refletidos, tá? E parte desses fótons, eles atravessam a atmosfera, chegam no solo... Aí alguma parte é refletida pelo solo também, dependendo da região, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esses fótons são absorvidos pela Terra, tá? E eles são irradiados em outros comprimentos de onda. No caso, seria também no infravermelho. Por que isso importa? Porque quando eles são irradiados novamente no infravermelho, agora a gente tem certos gases que vão bloquear a saída desses fótons. Tá bom? Esses gases, que são os gases do efeito estufa, aliás, se você tá ouvindo uma respiração aí, é o pastel que tá brincando aqui atrás de mim. E se você não apoia ainda o podcast, por favor, apoie no apoia-se / astronomia meia hora para eu sustentar o meu filhote peludo de quatro patas, né? Mas voltando, como eu tava falando, esses fótons de infravermelho, eles vão ser bloqueados a saída deles. Então, ao invés da Terra simplesmente irradiar e levar esse calor embora, perder esse calor para o universo, nossa, ficou até uma fala meio mística, né? Esses fótons são bloqueados pelos gases do infravermelho. O que que significa? Significa que eles são retidos aqui na Terra, entendeu? E isso faz a Terra ser um pouquinho mais quente. Então, vamos pensar numa possibilidade, assim, da Terra sem nenhuma atmosfera. Nada de atmosfera. Claro que a gente não estaria aqui, né? Mas, mais do que isso, os fótons seriam... Eles iriam para a Terra, eles seriam absorvidos pela Terra, depois eles seriam irradiados para fora, e acabou, a Terra ia perder esse calor. Então, Nesse cenário de falta de atmosfera, a Terra seria mais fria do que o necessário para habitar a vida, tá? Para habitar a nossa vida. E esse aqui é um ponto muito importante que eu vou bater muito nessa tecla. Mas não, a gente tem atmosfera e a atmosfera vai bloquear esse calor, vai manter esse calor na Terra, e isso faz a Terra ser um pouco mais quente do que no cenário sem atmosfera nenhuma, e isso permite que a gente viva e prospere na Terra. Se você pensar assim, é igual quando você está em casa e você fecha todas as janelas, sabe? Quando tá frio, saudades do frio. Mas quando tá frio, aí você fecha tudo para ficar quentinho, né? Mais ou menos, bem mais ou menos, essa seria a ideia. Se você deixa tudo aberto, ou até se você não tivesse janela, não tivesse parede, o calor não ia ser retido, ele ia ser perdido, embora para o ambiente, né? E essa é a ideia do efeito estufa. Nós precisamos do efeito estufa para viver na Terra. Sem o efeito estufa, a Terra seria muito fria. Isso aqui é uma coisa que eu queria muito deixar muito claro aqui. A Terra não está morrendo. A Terra não está morrendo. Com o aquecimento global, com o efeito estufa descontrolado, quem está morrendo é a gente. Nós humanos, que não conseguimos viver nessa temperatura. E não só os humanos, claro, a gente está afetando muitas espécies, a gente está afetando muitas plantações, muitas florestas. Só que, assim, a vida encontra um jeito, sabe? E tem um episódio que eu falo de cinco eventos catastróficos que a Terra passou, onde a maior parte da vida foi extinta e a vida, depois de alguns milhões de anos, encontra um jeito e existe de novo. O que que não vai encontrar um jeito é a gente, humanos mesmo. Entendeu? Então, por isso que eu vou bater aqui nessa terra, nessa tecla. A Terra não vai a lugar nenhum. Mesmo se a Terra for uma bola de fogo, a Terra não vai a lugar nenhum. Quem tá com problema somos nós mesmo. E uma notícia ruim para quem não gosta quando eu falo de contexto histórico-social, nesse episódio, com certeza vai ter sim contexto histórico-social, tá? Mas voltando. Nesse sentido de que a Terra não vai a lugar nenhum, a gente tem, por exemplo, Vênus. Vênus tem naturalmente um efeito estufa descontrolado. No sentido de que, assim, você não tem seres humanos lá emitindo CO2, sabe? Mas Vênus tem um efeito estufa muito forte, com uma atmosfera muito, muito espessa. E isso faz com que Vênus seja o planeta mais quente do sistema solar. Mesmo não sendo o planeta mais próximo do Sol. Então, esse é o poder que um efeito estufa tem, tá? Então, é muito importante deixar isso claro. O efeito estufa é um efeito natural, importante para a manutenção da vida. E onde está o problema? O problema é que existem os gases do efeito estufa, que são esses gases que prendem, né, o calor aqui na Terra. Vou explicar esses gases. E a gente está produzindo muito desses gases, muito mais do que seria, assim, inteligente de se produzir, tá? E aí a gente está aumentando o efeito estufa, é por isso que a gente tem esse calor insuportável em novembro, sabe? Então é um dos motivos. E olha, enfim, não vou ficar muito pessimista aqui não. Mas falando nisso, vamos falar quais são os gases do efeito estufa. Gente, uma pequena pausa aqui é porque talvez vocês estejam escutando barulho de fundo, passarinho cantando, pastel tá andando pra cima e pra baixo. Isso é porque eu não tô exatamente em um ambiente controlado, tá? Eu defendi o doutorado, eu tô passando um mês no Brasil antes de mudar pro Chile. Então, eu não tô exatamente em um ambiente controlado para gravar o podcast, mas eu não queria deixar sem o episódio da semana, né? Então, paciência aí que vai ter esses barulhinhos de fundo, mas a gente tá aqui firme e forte. Então, voltando, gases do efeito estufa. Alguns dos maiores gases do efeito estufa são dióxido de carbono, metano, óxido nitrogênio e o CFC, que é o clorofluorcarbonato. Tá bom? Esses quatro gases, eles são emitidos muito com o nosso estilo de vida atual. Por exemplo, o dióxido de carbono, que é um gás natural que está presente aí na atmosfera, importante para o efeito estufa, ele é muito emitido na queima de combustíveis fósseis. Igual o que a gente usa nos nossos carros, nos nossos aviões, e ele também é muito emitido com a queda de florestas, com a deflorestação. Nem sei se essa palavra está certa. Mas com a ausência de florestas, com a queima de florestas, ele também é muito, muito emitido. O metano, a mesma história. ele tem fontes naturais, mas ele também aumentou muito por causa da interferência humana. O gás natural que a gente usa, ele é 70-90% metano. E a pecuária, porque o metano também ele é muito produzido na digestão, né? E a pecuária em larga escala aumentou muito a produção de metano também. Então, esse tipo de atividade humana aumentou muito a produção desses gases do efeito estufa. E aí a gente tem o que a gente resume muito isso em emissão de carbono, pegada de carbono, né? E a gente pode ver gráficos da emissão de carbono através dos anos e tudo mais. E não é acidentalmente que a emissão de carbono aumentou muito depois da Revolução Industrial, tá? A emissão de carbono, ela até 1851 era muito baixinha mesmo. E a gente vivia em um equilíbrio muito bom com o planeta Terra. Mas desde a Revolução Industrial, das Revoluções Industriais, a emissão de carbono aumentou exponencialmente. E esse é um dos principais motivos do aquecimento global. Lembrando que a Revolução Industrial aconteceu na Europa, e eu vou deixar aqui vocês procurarem isso no História em Meia Hora com o professor Vitor Soares, tá? Mas essa é uma das evidências de que o aquecimento global, ele não está acontecendo naturalmente, sabe? Não é exatamente, não é uma coincidência que a emissão de carbono aumentou junto com a Revolução Industrial Europeia, né? Então, assim, vamos deixar isso aqui na nossa cabeça. Isso é uma das evidências de que o aquecimento global está acontecendo por causa dos seres humanos, atividades humanas. Eu tô aqui falando que essa semana tá muito quente, isso é prova do aquecimento global, mas é muito importante a gente ter em mente a diferença entre clima e tempo, tá, gente? Isso é muito importante. Por que que isso é importante? Porque às vezes, chega dezembro, a gente tem um dia frio. Aí alguém vai falar, nossa, aquecimento global nada, olha só, tá frio. O tempo, ele varia localmente, sabe? Um dia mais quente, um dia mais frio. E isso, tudo bem, isso faz parte. Agora, o clima, a gente tá falando de uma situação a longo tempo, tá? A longo termo. Então, a gente vê, tipo, a temperatura máxima do planeta Terra todos os dias, por 100 anos. E a gente vê que essa temperatura máxima, ou a temperatura média, ou o que for, isso tá variando por anos. Então, geralmente, a gente considera pelo menos um período de 30 anos, tá? E a gente tá falando tanto na questão regional, mas também global. A temperatura média global, a umidade global. A gente monitora isso por anos, tá? E a gente sabe que a temperatura média global está aumentando. Então, quando eu falo, pô, essa semana quente que a gente está tendo em novembro, isso não é clima, isso é tempo. Mas a existência dessa semana quente em novembro, completamente anormal, é uma consequência do clima estar aumentando, entendeu? Espero que tenha ficado claro, tá? A gente não pode usar dias, eventos isolados, semanas isoladas para provar o aquecimento global. Mas a gente faz esse trabalho de forma muito, muito séria. A gente tem monitoramento do clima, da pegada de carbono, a gente tem monitoramento disso tudo por anos, por centenas de anos, gente. A gente consegue ver o nível de carbono na atmosfera quando a gente estuda, por exemplo, camadas de gelo. A gente vê que está aumentando. E a gente vê que isso não é normal, tá? Então, muito, muito importante deixar aqui bem claro o que é clima e o que é tempo. Então, vamos para algumas evidências do aquecimento global, tá bom? O clima da Terra sempre variou um pouquinho, sabe? Assim, nos últimos milhares de anos, sempre variou. E um dos efeitos que faz o clima da Terra variar é o ciclo solar, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas esse tipo atual de aquecimento que está acontecendo, tá bom? E na velocidade que está acontecendo, nunca foi registrado nos últimos 10 mil anos. 10 mil anos e esse clima é o mais quente, o que está aquecendo mais rápido, tá? De acordo com um painel intergovernamental, então não é um governo, é um painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o IPCC em inglês, tá bom? Desde estudo científico sistemático, que começou nos anos 70, a influência humana, das atividades humanas no aquecimento global, deixou de ser teoria. Gente, isso é fato estabelecido na comunidade científica. Não tem, talvez, não tem fake news. Isso é fato estabelecido na comunidade científica. Muita gente às vezes fala, né, do aquecimento global de forma assim: "Ah, mas tudo bem, isso não está acontecendo, isso é teoria". Não é teoria, é um fato muito, muito bem estabelecido, tá? Como eu disse, a informação dos estudos vem de fontes naturais. Então, eu falei do gelo, das camadas de gelo. Você também pode ver em pedras, em rochas, você também pode ver em anéis de árvores. E a gente usa equipamentos também, por exemplo, satélites, instrumentos, e a gente vê realmente todos os sinais do aquecimento global. Quando a gente vê o nível de carbono de dióxido nas últimas centenas de milhares de anos, existem gráficos. Vou pôr tudo no grupo do Telegram, tá? Se eu esquecer, vocês me lembrem. Se você não tá no grupo do Telegram, é só você procurar Astronomia em Meia Hora que você chega lá. Você vê os gráficos de variações, porque tem variações. Só que aí você vê a variação de hoje. E assim, é assustador. É absolutamente assustador. Quais consequências a gente tem? Quais evidências e consequências a gente tem de que o clima está mudando e está aquecendo? Bem, a temperatura global está aumentando, já falei isso, né? Então a gente consegue ver com a temperatura média por anos e anos que está aumentando. E, de fato, a temperatura da superfície aumentou cerca de 1 grau Celsius desde o século XIX. E aí você pensa: nossa, só um, olha o que você está sentindo hoje, olha o que você está sentindo essa semana. Esse só um tem consequências muito drásticas no mundo inteiro. Além da superfície tá aumentando a temperatura, os oceanos também estão aumentando. E isso, gente, é um problemão, tá? Então, o oceano absorve muito desse calor e o oceano tá aumentando, aumentou cerca de 0,33 graus Celsius desde 1969. E se você acha que isso não é um problema, escuta o episódio que eu falo das cinco catástrofes que o planeta Terra já passou. Chama As Cinco Vezes que o Mundo Acabou. Alguma coisa nessa linha aí. E vocês vão entender que é um problema muito grande. O oceano tá aquecendo, tá? Mais uma evidência, mais uma consequência é que o gelo polar, a camada de gelo na Terra tá diminuindo. Tá bom? E a gente tem fotos e registros dessa camada de gelo da Terra e ela tá diminuindo, diminuindo muito. Então, por exemplo, um experimento na Groenlândia mostra uma perda de, em média, de 280 bilhões de toneladas de gelo por ano entre 1993 e 2019. A Antártica já perdeu. Tá perdendo 150 bilhões de toneladas de gelo por ano. Qual que é o problema? O problema é que o gelo, gente, ele também tem um papel fundamental em refletir a luz do sol. Então, muita coisa, muitos fótons que vêm do sol, ele vai ref ser refletido pelo gelo ao invés de absorvido pela Terra. Então, a gente tem aí meio que um aquecimento duplo, porque o gelo em si é frio, mas ele também reflete. Então, quando você começa a diminuir o gelo, a gente começa a aumentar ainda mais a temperatura. Junto com isso, os gelos glaciares estão retraindo, tá? Então, quando você vê tipo os Alpes, Himalaia, Cordilheira dos Andes, aqui a gente vê que tá retraindo, tá diminuindo. A cobertura de neve também tá diminuindo. A gente consegue ver isso através de observações de satélites. Que a gente vê que está bem menor a cobertura de neve. E essas duas últimas também entram nisso que eu falei, que você tem a reflexão dos fótons solares, né? Com o gelo derretendo, o nível dos oceanos está aumentando. E o que isso significa? O nível dos oceanos aumentou cerca de 20 centímetros no último século. Tá? Então a gente tá falando entre 1900 e 2000. E nessas últimas duas décadas, dos anos 2000, quase dobrou a taxa de crescimento e tá aumentando mais e mais. Você acha que isso é besteira? Com o aumento dos oceanos, cidades inteiras vão ser inundadas. O Brasil, por exemplo, tem grande parte da população vivendo onde? Na região litorânea. Com o aumento dos níveis dos oceanos, essas cidades vão ser inundadas, gente. A crise humanitária de migração, por causa disso, vai ser descontrolada. Descontrolada. Então, isso é algumas das consequências que a gente vai sofrer. Alguns eventos extremos estão acontecendo com mais frequência. Por exemplo, esse calorzão em novembro. Esses eventos extremos, que isoladamente não significa nada, mas quando você vê como ele tá, como esses eventos acontecem com mais frequência, isso é um problema enorme, porque a gente está falando de crises humanitárias. De novo, tudo que eu estou falando aqui é um problema para os seres humanos. Seres humanos e outros seres vivos, né? Depende da sua, de quanto você se importa com esse fator. Então, essas são algumas das evidências, das consequências do aquecimento global em geral, tá bom? Então, são coisas que estão diante dos nossos olhos, gente. E cientista, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cientista, eles olham fatos e eles entendem o que tá acontecendo no mundo, né? Então, por exemplo, eu vejo fatos relacionados a galáxias, mas tem cientistas sérios que estudam o clima no planeta Terra. E isso são fatos. E são fatos estudados por milhares e milhares de anos. E tá aqui na nossa frente. Agora, eu já vi gente me perguntando se isso não tem a ver com o ciclo solar. Vou explicar rapidinho o que é o ciclo solar. O Sol, ele não tem uma irradiação constante. O Sol não libera uma energia constante pra gente. A gente sabe hoje que o ciclo solar tem cerca de 11 anos. E aí você tem variação que sobe e desce nesses 11 anos. Com isso, a gente também aumenta e diminui a irradiação que o Sol está mandando para a Terra. Só um pouquinho, tá, gente? É bem, bem pouquinho. E aí algumas pessoas falam, mas esse aumento que a gente está vivendo hoje não seria uma consequência desse ciclo solar? Não seria uma consequência do ciclo solar? Por quê? Porque a gente vê o ciclo solar subindo e descendo. Então, quando você põe uma coisa do lado da outra, desde 1880, o ciclo solar do Sol subindo e descendo, e a energia que a gente está recebendo, né? Com a temperatura média do planeta, você vê que uma coisa não está batendo com a outra. Então, enquanto o ciclo solar, por exemplo, está diminuindo, a irradiação está diminuindo, a temperatura continua crescendo. Esse também... Outro gráfico que eu vou colocar lá no grupo do Telegram pra gente, tá? Pra gente ver. Falei tanto que esse episódio nem teve pausa, porque eu tô aqui movida pela força do ódio. Então, falei muito, falei do aquecimento global. Espero que as provas tenham ficado claras. Espero que tenha ficado claro que isso não tem a ver com o ciclo solar. A gente entende hoje em dia, do lado científico, muito bem quais são os fatores do aquecimento global, como mudar, como melhorar. A gente entende muito bem qual que vai ser a crise humanitária se nada for feito. Agora, o que pode ser feito? No lado científico, a gente entende essas coisas muito bem. O problema vem do outro lado, porque para a gente ter mudanças no mundo, a gente precisa de ter mudanças políticas. É claro que mudar o jeito que nós, individualmente, convivemos com o planeta Terra, como nós fazemos as nossas ações, é muito importante. Então, por exemplo, a moda do fast fashion, que é essa coisa de comprar uma blusa por semana, usar uma calça uma vez e jogar fora, porque a qualidade do material é feita dessa forma, descartável mesmo. É feita para que você use uma vez e já não esteja bom e você tenha que jogar fora. Essa moda fast fashion, ela é feita para que aumente o consumismo. Porque se você compra uma calça que dura 10 anos e você não tem um incentivo para continuar comprando, a gente tem aí um consumismo caindo. E a moda vem, esse tipo de moda vem realmente para te instruir a comprar, 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 jogar fora, jogar fora, jogar fora. Mudar a nossa relação com o consumismo de forma individual é muito importante. Prestar atenção no que a gente come, o que a gente consome, é muito importante. Não vou entrar aqui no fator, por exemplo, de que uma roupa de melhor qualidade, vai custar mais. E aí, quem tem acesso a essa roupa, não vou entrar em nada disso aqui. Porque isso é um problema instaurado, que eu não tenho uma solução aqui para dar. Estou dando alguns exemplos de como, individualmente, a gente pode mudar nossa relação com o planeta Terra. Então, o que a gente consome, o que a gente recicla, tudo isso é muito importante. Até em um nível também de paz mental. Mas o que a gente precisa hoje são políticas globais reforçando o que o nosso fator principal, o nosso foco principal é garantir a sobrevivência humana. E a gente tem um problema muito grande de pouquíssimas pessoas poluindo muito. Então a gente tem pessoas com jetinho particular, sabe? Tipo, você tá deixando de pegar o seu carro e tá preferindo andar de bicicleta por uma hora, enquanto tem gente que pega um jetinho particular pra, ao invés de andar uma hora de carro, andar 5 minutos. Sabe? E assim, pouquíssimas pessoas no mundo, que são muito, muito ricas, poluem muito. E a gente precisa muito que os governos coloquem essas pessoas na rede. Sabe? A gente precisa muito que isso seja controlado. E por outro lado, a gente precisa que governos tenham em mente uma política limpa, porque hoje em dia não adianta mais ter um governo neutro no sentido de poluição de carbono, né? Alguns anos atrás a gente falava de uma poluição neutra no sentido assim, você emite, mas aí você planta floresta, e eu vou explicar já já por que plantar floresta é importante. Você planta floresta e aí o saldo fica zero, né? O que você emitiu, você também recolheu e o saldo fica zero. Hoje a gente precisa de uma política negativa de carbono, no sentido de que você precisa capturar mais carbono na atmosfera do que você coloca. E esse é o último ponto que eu vou abordar aqui. Eu acho que não foi um dos episódios mais felizes, e eu me desculpo por isso, acho que ficou até um pouco pesado. Mas por que o plantio é importante? Por que plantar florestas é importante? Bem, quando árvores estão crescendo, o carbono, ele é um dos átomos principais, até assim, pra gente, né, seres humanos também, de tudo. Mas a gente tá falando aqui de floresta porque é bom pra monitorar também o clima. Mas enfim, as florestas, quando as árvores estão crescendo, quando plantas estão crescendo, elas capturam o carbono da atmosfera, do solo, para construir o seu tronco, né? Para se construir, para crescer mesmo. Então, as florestas, elas têm esse papel de capturar o carbono. Então, além de você, enquanto você tem o florestamento, você controla o clima, fica mais agradável. A gente sabe disso, uma sombra de árvore é muito mais agradável do que uma sombra de um prédio. Não vou entrar em detalhes biológicos aqui. Se você quer saber mais de biologia, confere lá o Biologia em Meia Hora. Mas, além disso, o florestamento tem esse papel muito importante de retirar o carbono da atmosfera, e o carbono é um dos átomos que está aí nos gases do efeito estufa, tá bom? Gente, eu sei que esse episódio foi um pouco mais pessimista do que eu gosto de ser. Eu espero que tenha ficado claro por que eu tô falando isso. Eu tenho um episódio também que chama Terra, Nosso Planeta A, porque a gente gosta muito, assim, quem gosta de astronomia como entretenimento, quem gosta de ficção científica, gosta muito de pensar, se der errado, a gente vai só mudar de planeta. E não é assim. Por que não é assim? Não existe, é impossível qualquer plano de evacuação em massa da população, dos seres humanos. É impossível. Aliás, é impossível hoje qualquer plano de evacuação em geral, sabe? Então, não existe a ideia de transportar a população humana, a humanidade, para outro planeta. Isso é inviável. Isso é absolutamente inviável. Eu venho aqui como a pessoa que vai falar para vocês que isso é inviável hoje e vai ser inviável por muito, muito tempo. Então, o nosso dever hoje, o nosso papel hoje é cobrar políticas, é cobrar governos, é cobrar o mundo, é cobrar os responsáveis para que as mudanças sejam feitas. Esse é o nosso papel. Qualquer governo que não esteja falando de política de carbono está errado. Qualquer governo que não esteja lidando com isso vai ser cobrado pela história, se tiver história para contar. Então, eu vou deixar aqui o meu apelo. Espero que agora vocês saiam daqui mais informados, caso alguém fale que não tem aquecimento global porque ontem estava frio, ou porque alguém não saiba a diferença entre clima e tempo. Caso alguém não saiba quais são as evidências, caso alguém fale que isso tem relação com o ciclo solar, eu deixei aqui tudo para vocês, para a gente manter isso em mente e cobrar. E cobrar, esse tem que ser o nosso foco, tá bom? Fico aqui meu beijinho para vocês, um abraço para vocês. Os últimos recados são, como sempre, Família e Meia Hora tá aí. Acabou esse episódio, vai lá conferir História em Meia Hora, Biologia em Meia Hora, Português em Meia Hora, Inglês em Meia Hora, Família em Meia Hora tá só crescendo. Todos os podcasts têm esse formatinho de meia hora para trazer informações para vocês. Outro recadinho para vocês é que tem um grupo do Telegram e também o podcast tem o Apoia-se, apoia.se/astronomia em meia hora, tudo por extenso. Tem algumas recompensas lá. Eu troco, tem um episódio nas plataformas gratuitas e na semana seguinte tem um episódio no Apoia-se. Lá tem alguns quadros, tenho dúvidas cósmicas, que eu respondo dúvidas, tenho a 30 notícias, que eu falo das novidades do mundo astronômico. Tô começando aí também um quadro chamado Vida de Astrônoma, que eu falo os bastidores de como é ser uma astrônoma. Claro, baseado unicamente na minha experiência, tá? Diferentes pessoas têm outras experiências. Então, vou deixar aqui esses recadinhos pra vocês e a gente se vê em 2 semanas, tá? Beijos, abraços, se cuidem e se protejam desse calor.